e é público, é que a recuperação desse valor vem através dos impactos positivos e do benefício que isso pode trazer para a economia portuguesa, Sr. Deputado. Mas, como digo, essa é a informação que é pública. Obrigado.
Muito obrigado, Dr. Frederico Pinheiro. Passamos então agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria colocar três ou quatro questões ao Dr. Frederico Pinheiro e começo já por este tema que estava mesmo agora a referir relativamente ao compromisso assumido ou não de privatizar a TAP. Eu posso não escrever em lado nenhum e posso não assumir o compromisso perante ninguém de que irei privatizar uma companhia, mas posso ter esse propósito e não o anunciar. Pronto. No processo que conduziu ao plano de reestruturação da TAP, houve muitas reuniões, internamente no Ministério e com outras entidades. O Dr. Frederico Pinheiro participou em muitas delas e foi registando aquilo que era a discussão nessas reuniões. A pergunta que eu lhe queria fazer é sobre, nessas discussões que presenciou, se surgiu, e em que momento, a consideração de que a reestruturação da TAP e o momento que estava a ser atravessado era uma etapa à qual se seguiria a privatização. Porque tem surgido de uma forma muito clara ao longo destas audições na Comissão de Inquérito, na estratégia de alguns, e digo eu, também do próprio Governo, a ideia de que estaríamos perante uma oportunidade, agora é que isto vai. Até porque estaríamos anteriormente numa oportunidade que se perdeu na negociação entre o Sr. Nilman e a Lufthansa, supostamente, com o acompanhamento dos administradores nomeados pelo Estado. Com o acompanhamento, isto é, com o conhecimento. Peço desculpa. Queria, ligado a isto, fazer-lhe uma segunda pergunta para pedir-lhe que retomasse a questão da reunião, em que participou do lado do Ministério das Finanças sobre o tema da privatização. E que reunião ou reuniões foram essas? Quem é que participou? E em que momento, e presumo que não seja no Ministério das Finanças, mas pedia-lhe esse esclarecimento. A terceira e quarta pergunta que quero fazer, não tem nada a ver com isto, tem a ver especificamente com aqueles acontecimentos do dia 26, 27 de Abril, Ministério, Serviços de Informações, Forças de Segurança. A interação com o agente do SIS, que nos relatou, de acordo com os factos que nos transmite, dão conta claramente de uma intervenção deste serviço que parte de uma abordagem, neste caso telefónica, ninguém lhe bateu à porta. Foi um telefonema e, na sequência desses telefonemas, o senhor saiu da sua casa, pelo que eu percebi. Eu queria perguntar-lhe se até hoje o senhor foi ouvido pelo Conselho de Fiscalização do Serviço de Informações da República Portuguesa. É que o Conselho de Fiscalização do CIRP afirmou que não esteve em causa qualquer atuação policial do SIS. E aquilo que o senhor nos relata, aquilo que o senhor nos contou, põe em crise estas considerações. Portanto, perguntar-lhe se foi ouvido pelo Conselho de Fiscalização do CIRP ou se foi contactado, de alguma forma, pelo Conselho de Fiscalização. Finalmente, acabou de nos referir também há momentos que foi contactado à porta da sua casa pela Polícia Judiciária no dia 27, portanto, no dia seguinte a estes acontecimentos. E eu fiquei com a ideia de que o senhor não chamou a Polícia Judiciária nenhuma, eles estavam lá, os senhores, à sua espera, e queria pedir-lhe que nos pudesse relatar essa interação que teve com o senhor agente ou com os senhores agentes da Polícia Judiciária, por alma de quem é que isso aconteceu e o que é que aconteceu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Frederico Pinheiro.
Sr. Deputado, o que eu lhe posso dizer sobre o compromisso para a privatização da TAP é que, do lado... Correto, correto. Do lado do Ministério das Infraestruturas, sempre houve, obviamente, a desconfiança que, da parte da Comissão Europeia, poderia existir essa pressão e a necessidade desse compromisso, e houve um firme envolvimento para isso não constar no plano de reestruturação da TAP, e não consta. Portanto, nunca, em momento algum, existe um compromisso do lado público para o resgate ser uma etapa intermédia no âmbito de uma privatização ou abertura de capital da empresa. A minha participação em representação do Sr. Ministro das Infraestruturas, Dr. João Galamba, numa reunião com o Ministério das Finanças, em torno da privatização da empresa, está relacionada com o decreto-lei, o diploma que será, a seu tempo, aprovado em Conselho de Ministros com as condições para a privatização. Eu fui contactado, correto, Sr. Deputado, eu fui contactado pelo agente do SIS com um telefonema. O agente do SIS solicita-me a morada e eu pergunto, até um pouco incrédulo, mas o SIS não sabe onde é que eu vivo, e o agente diz-me que tem de ser o Frederico a dar-me a morada. E na verdade, quando eu ia a completar a morada toda, o agente interrompe-me, que para eu não dizer o andar e a porta onde eu vivi, e portanto essa informação, pelo menos por mim, não foi transmitida, e eu sinceramente achei isso um pouco surpreendente, porque sempre imaginei que o SIS soubesse onde era a minha casa. Em relação ao Conselho de Fiscalização do CIRP, nunca fui contactado ou ouvido no âmbito da elaboração de qualquer relatório de tomada de decisão ou de elaboração de conclusões, seja de documento for, nunca, em momento algum. Em relação à interação com a Polícia Judiciária, o Sr. Deputado, o que aconteceu foi que no dia seguinte, eu, quando saí de casa para levar os meus filhos à escola, naquele momento os meus filhos não estavam comigo, mas eu fui buscar a minha bicicleta para os levar à escola. Quando eu saio de casa, sou interpelado por um agente que, quando se aproxima de mim para se identificar, a carteira de identificação era semelhante à carteira do agente do SIS, e eu até prontamente refiro, não me diga que é do SIS, novamente, e o agente diz-me do SIS, não, sou da Polícia Judiciária, identifica-se, foi um contacto cordial, eu solicito ao agente da Polícia Judiciária para me dar tempo de levar os meus filhos à escola, assim foi, demoro cerca de 20, 30 minutos a ir e a vir. Quando regresso, sou novamente contactado pelo senhor agente e por uma agente que estavam à minha espera num carro. Não entram em minha casa, falamos num pátio das traseiras, numa área comum. A interação que tenho, na verdade, é o recordo da surpresa dos agentes da Polícia Judiciária quando eu refiro que entreguei o computador ao SIS. E, na verdade, eu próprio, enquanto cidadão, fiquei surpreendido e constrangido com a falta de articulação que estava a existir neste caso. Tentei nunca publicamente falar muito sobre esta interação, apenas fui dando algumas notas a alguns órgãos de comunicação social quando surgiram notícias falsas de rusgas à minha casa, de intervenções coercivas da Polícia Judiciária. Quando eu refiro esta informação aos agentes da Polícia Judiciária, um agente que depois me é indicado pela senhora agente que estava lá, que era o agente principal, afasta-se para falar ao telefone. Passado pouco tempo, 10, 15 minutos, regressa, diz que está tudo resolvido, pede desculpa pela intromissão, temos uma conversa cordial e nunca mais fui contactado pela Polícia Judiciária, Sr. Deputado. Creio que respondi às perguntas que colocou. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, bom dia. Para que efeitos?
Portanto, eu fiz uma... A primeira das minhas perguntas tinha a ver com a intenção manifestada ou não nas reuniões, não disse compromisso com a União Europeia, disse a intenção manifestada ou não para privatizar a TAP. Compreendo que possa ter havido um mal-entendido, mas não era sobre interação com a União Europeia ou com a Comissão, nem compromisso que não foi assumido, já ficou claro que não, mas a minha pergunta era sobre a intenção de privatizar a companhia ter ou não surgido nas reuniões em que o Dr. Frederico Pinheiro participou. Essa informação, se ainda for possível responder, eu agradecia.
Com certeza, obrigado. Dr. Frederico, se entender, complementar.
Sr. Deputado, eu não participei em nenhuma reunião onde tenha existido alguma proposta clara da parte da Comissão Europeia para se assumir um compromisso no sentido da privatização da empresa por parte do Estado. Não sei se estou a responder diretamente à sua pergunta. Não tenho nenhum registro nem memória de este tema ser abordado claramente nas reuniões. Obviamente que houve alguns contactos nos quais eu não estive presente, contactos a um nível superior, mas o que lhe digo é que nós sabemos o histórico de intervenção da Comissão Europeia nestes processos de reestruturação de empresas de diversos setores. Obviamente que havia sempre esse receio, mas eu nunca tive conhecimento de interações claras com esse propósito, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Dr. Frederico Pinheiro. Passamos agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Frederico Pinheiro, parece que se começa a desenrolar à nossa frente quer uma fita de tempo, quer uma sequência de acontecimentos que deixa bastante claro que houve uma má decisão inicial de um governo envolver uma gestora pública de uma empresa tutelada pelo Estado de forma que seria publicamente criticável do ponto de vista político, e depois uma tentativa de omitir essa informação da Comissão de Inquérito, e face ao desespero em não conseguir omitir essa informação, o desencadear num conjunto de acontecimentos que aí tornou-se um furacão absolutamente incompreensível e imprevisível. Mas há, nesse momento em que tudo colapsa do ponto de vista da razoabilidade, uma tentativa de correção posterior, porque os factos que aqui relatou, entre as 9 e as 10 da noite, em que esteve impedido de sair do Ministério das Infraestruturas, eu queria lhe fazer um conjunto de perguntas sobre isso, e aquilo que acontece depois, contactos com o SIS imediatos, que faz com que, como dizia, na mesma fita do tempo, hoje a Sra. Ministra da Justiça, que ao par do contacto que o SIS está a fazer com o Sr. Doutor, está a Sra. Ministra da Justiça a ser pedida para servir de intermediário com a Polícia Judiciária, mostra bem que há, em primeiro lugar, o acionar ou um instrumentalizar do SIS e só depois o envio às 22h58 da informação à Comissão Parlamentar de Inquérito, quase a querer resolver essa matéria quando já não havia nenhuma ação possível a fazer, e depois o acionar da Polícia Judiciária, que só chega na manhã seguinte a inteirar-se da questão do computador. Isto mostra, de facto, um conjunto de condutas públicas e de falta de razoabilidade na tomada de decisão sob pressão que deixa muito em causa a conduta do Ministro João Galamba. E se dúvida já havia no passado, agora ficam manifestamente evidentes em que as condições para o suportar num governo estão para lá do razoável. Mas há um conjunto de perguntas que lhe queria fazer. Em primeiro lugar, no seu conhecimento do Ministério, quem é que manda no Ministério? É o Ministro? É o chefe de gabinete? São os adjuntos que mandam nas decisões? Quem é que decide o que se faz estruturalmente no Ministério? E pergunto-se se isso é o caso de uma resposta à Comissão de Inquérito, não é uma das decisões estruturantes no Ministério. Depois, como é que se garante a segurança do Ministério? No Ministério entra qualquer pessoa, Qual é o procedimento de entrada no Ministério das Infraestruturas? Um cidadão qualquer entra por lá dentro e chega ao quarto piso sem qualquer interpelação? Alguém que esteja proibido de entrar consegue entrar no Ministério? Ou afinal...